Este é o podcast de Canal África. Podes também acompanhar Canal África através do canal da rádio na DSTV 802 e satélite POS 10. Apenas 11% dos eleitores da Tunísia compareceram ao segundo turno das eleições parlamentares, no que está sendo visto como uma clara rejeição à polêmica reforma do presidente Kais Saied. Para analisar a segunda volta das legislativas neste estado africano, temos em linha, a partir de Maputo, Afonso Miguel, especialista em relações internacionais. Boa noite e bem-vindo, Miguel.
Boa noite. Agradeço pelo convite e espero que todos estejam preparados para a minha primeira análise do ano.
Nós já estamos, então vamos a isso. Que ilações faz desta fraca afluência do eleitorado tunisino às urnas neste último domingo?
Aqui temos o segundo turno. Já no ano passado tivemos o primeiro turno das eleições legislativas e foi tudo fraco. Houve pouca afluência e, de novo, neste novo ano, temos também 11% dos eleitores aderirem às urnas. O que acontece é que poderemos levantar aqui várias hipóteses das causas dessa pouca afluência, mas para o caso em concreto, é óbvio que trata-se nada mais nada menos que o fato de o presidente tunisino Saied ter trazido, desde o ano passado, algumas políticas que foram interpretadas como antidemocráticas e autoritárias, como, por exemplo, o fato de ter dissolvido por um momento indeterminado o parlamento, por ter retirado, por exemplo, a imunidade dos deputados, por ter trazido políticas que iam contra aquilo que é um Estado democrático, onde há diferença entre o poder judicial e o poder executivo, por exemplo.
Sim, Afonso, mas tendo o atual chefe do Estado ido contra a atual ordem democrática que o mundo respeita, o que diz do silêncio da Liga Árabe e da União Africana?
Talvez aqui é uma questão de ainda estar a observar a situação, decorre e quais serão as prováveis consequências. Acredito que na interpretação da Liga Árabe, na interpretação da União Africana, há um timing, há um momento certo para que deem essas declarações. Porque o presidente tunisino traz com ele, nessa sua decisão, alguns argumentos, dizendo que essa decisão de, por exemplo, dissolver o parlamento é baseado no famoso artigo 80 da Constituição da Tunísia, que diz que quando o Estado está em risco, então o presidente pode tomar medidas extraordinárias que não são normalmente no dia a dia do seu poder, para tomar uma decisão, por exemplo, que não tem nada a ver com as relações internacionais e a defesa, por exemplo. Então, poderá tomar outras decisões, como influenciar no judicial, tomar as decisões como limitar, por vezes, o poder dos juízes, sobre o pretexto de que os juízes que ele limita, os deputados que ele limita, trazem risco à segurança do Estado, à segurança da Tunísia. Então, será muito difícil a União Africana, tanto quanto a Liga Árabe, neste momento, trazer um discurso para contrariar o posicionamento do presidente da Tunísia, enquanto ele ainda neste momento traz consigo argumentos que, de certa forma, têm alguma base legal e também uma base lógica quando tratamos do risco que a Tunísia pode estar a correr, porque o argumento é que alguns deputados estavam a ser influenciados pelos partidos da oposição, que alguns juízes estavam a ser influenciados pelos partidos da oposição para que fizessem ou tomassem decisões que fossem contra as decisões do próprio presidente. Então, acredito que a Liga Árabe, tanto quanto a União Africana, ainda estão à espera do momento certo, ainda estão a observar os acontecimentos, porque ainda estamos no processo dos acontecimentos e, em breve, com o resultado das eleições, o que poderá acontecer nos próximos meses, poderemos ter algum pronunciamento, porque não podemos esperar que a União Africana, tanto quanto a Liga Árabe, tenham uma posição baseada em preconceitos. Devem primeiro observar para ter um discurso que dê segurança, um discurso não que não escolha lados, um discurso seguro nesse caso.
E que análise faz do boicote dos principais partidos tunisinos neste pleito de domingo?
É, na verdade, o que podem fazer, é o que eles podem fazer neste momento. Porque o que alegam os partidos é que o presidente, de certa forma, tirou todos os poderes de outras entidades, como do parlamento, e colocou o parlamento como uma entidade secundária, e colocou todos os poderes sobre o seu domínio, significando que o presidente passa a ter mais poder do que tinha. E esse poder acaba limitando, por exemplo, a ação dos próprios partidos e que, numa perspectiva judicial, seria difícil que os partidos, por exemplo, recorressem por via legal para contrariar as artimanhas, digamos assim, do presidente. Então, a única opção que os partidos conseguem enxergar nesse momento, que conseguem ter para lidar com a sua insatisfação, é simplesmente boicotar, é simplesmente trazer o discurso para que as pessoas não façam parte, para que as pessoas não optem por ir às urnas. Por essa razão que esses discursos dos partidos da oposição acabaram, de certa forma, sendo um dos motivos da fraca afluência dos eleitores. Então, aqui é uma questão de a única opção que os partidos têm é boicotar, porque em termos judiciais, os partidos assumem e afirmam que o poder judicial é controlado pelo presidente. Então, não tem como usar esta via para limitar as ações do presidente. Então, boicotar é a única opção que, neste momento, até então, os partidos da oposição conseguem enxergar.
Sim. E poderá a baixa taxa de participação e o boicote da oposição neste pleito desacreditar a presidência de Kais Saied?
Exatamente. Mas aqui há uma questão que devemos trazer sobre eleições. Quando falamos de eleições, estamos a falar de pessoas que vão votar. E quando falamos de pessoas que vão votar, não podemos assumir em nenhum momento toda a população vai votar. Temos a população e temos os eleitores, aqueles que judicialmente ou legalmente aptos para exercer esse dever. Então, mas, apesar dos eleitores estarem lá para exercer o seu dever, e a população, na sua maioria, abster-se, a população que se abstém deve entender que o resultado das eleições é decidido por aqueles que vão votar. Então, não importa o número ou a percentagem da população ou dos eleitores que vai votar, o que importa é que o resultado de uma eleição é decidido por aqueles que vão votar. A eleição de um país, ou seja, presidencial ou legislativa, nesse caso, terá a sua decisão na base dos que vão votar. Então, abster-se não será sempre uma solução, porque estarão condenados a aceitar resultados que serão para eles insatisfatórios. Mas, com isso, é uma forma também de termos prováveis conflitos pós-eleições, porque os que foram votar são poucos, os que não foram são a maioria. E os que não foram, que estão insatisfeitos, poderão, de certa forma, manifestar a sua insatisfação, que pode chegar a um nível de violência física, não só no nível de discurso. E podemos ter o retorno daquilo que chamamos da Primavera Árabe, onde vários países do Norte da África, vários países do Médio Oriente, no início da década de 2010 a 2013, foram às ruas, manifestaram-se para derrubar os regimes autoritários. E isso, por incrível que pareça ou por coincidência, isso iniciou na Tunísia. E poderíamos ter o mesmo caso de, se a população perceber o presidente da Tunísia como autoritário, voltarmos àquele estágio de uma cópia da Revolução da Primavera Árabe, onde a população vai à rua para derrubar um líder que percebe como autoritário. E poderá ser esse risco que podemos ter daqui em diante.
A ficar para trás, Afonso Miguel, especialista em relações internacionais, debruçando-vos a partir da capital moçambicana, Maputo.
Esse foi o podcast Canal África, na perspectiva africana.